Diabetes mellitus é considerado um importante e crescente problema de saúde. O Brasil está em quarto lugar dentre os países com maior número de pessoas com diabetes. E segundo a Organização Mundial de Saúde, diabetes é o terceiro fator de causa de morte prematura, que perde apenas para o tabaco e hipertensão arterial. Mas você sabe o que é diabetes? Diabetes é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos. A hiperglicemia persistente é a elevação do açúcar ou glicose na corrente sanguínea. Após a digestão e absorção de alimentos, principalmente ricos em carboidratos, como doces, arroz, batata, mandioca, macarrão e pão, levam ao aumento da glicose no sangue. Com isso, há estimulação do hormônio insulina, que transporta esse açúcar para dentro das células do fígado e músculo, por exemplo, levando assim a uma redução da glicemia. E você sabia que existe diabetes do tipo 1 e do tipo 2? A classificação depende da sua etiologia. O tipo 1 é uma doença autoimune decorrente de destruição das células do pâncreas, que leva a uma deficiência na produção da insulina. Já o tipo 2 corresponde a 90 a 95% de todos os casos de diabetes e possui uma causa multifatorial, envolvendo componentes genéticos e ambientais, tais como hábito alimentar, inatividade física e excesso de peso. Nesse tipo 2, há a produção adequada de insulina pelo pâncreas, porém as células do organismo se tornam resistentes à ação da insulina. Com isso, o açúcar não é captado e fica em excesso na corrente sanguínea. O tipo 2 é uma das principais doenças crônicas que podem ser evitadas por meio de mudanças no estilo de vida. Na maioria das vezes, a doença é assintomática por longo período, por isso é importante realizar exames de rotina. Com menor frequência, indivíduos com diabetes tipo 2 apresentam sintomas, como a necessidade de urinar muitas vezes durante o dia, sede ou fome em excesso e emagrecimento inexplicado. Evidências sugerem, como parte da intervenção, alcançar e manter no mínimo 7% de perda de peso e 150 minutos de atividade física por semana, onde incentivar a perda de peso, estruturado em um plano alimentar com redução de calorias, associada à prática de atividade física, é de grande importância para aqueles com alto risco de desenvolver o diabetes tipo 2, que estão inclusive em excesso de peso. Os padrões alimentares que podem ser úteis para aqueles que apresentam pré-diabetes incluem uma dieta mediterrânea e um plano alimentar de baixa caloria. Sobre a dieta mediterrânea, te orienta a escutar o episódio número 16, mas as evidências mostram que a adoção dessa dieta está diretamente associada com a diminuição de obesidade, da resistência à insulina e de inflamações. Sendo assim, a orientação nutricional é que o paciente realize uma dieta que seja composta de 45 a 60% de carboidratos, sendo possível usar padrões alimentares com menor teor de carboidrato de uma forma individualizada. Dar preferência a carboidratos de baixa carga glicêmica, ou seja, que possui uma menor quantidade de carboidrato por porção, como a batata inglesa, feijão, abóbora cabotiá, melancia, morango, kiwi, abacaxi, melão e mamão. Ainda dar preferência a carboidratos de baixo índice glicêmico, como batata doce, mandioca, inhame, cará, pão integral e arroz integral. Consumir no máximo de 5 a 10% do valor energético total referente à sacarose, que é o açúcar branco. Não recomenda-se a adição de frutose aos alimentos, mas entenda, a frutose da fruta é diferente da frutose de alimentos industrializados. Nesse caso, não se recomenda a frutose presente nos alimentos industrializados. O consumo de fibras alimentares é indicado pelo menos 20 gramas a cada 1000 calorias consumidas. Fibras estão presentes em vegetais, em frutas, bagaço, talos, folhas, aveia, grãos e cereais integrais, leguminosas como feijão e sementes. Fibras são importantes nesse contexto por promoverem lenta digestão, consequentemente, um índice glicêmico menor nas refeições, pois atenuam a resposta da glicemia e insulina. Portanto, fibras contribuem positivamente para o controle glicêmico pós-refeição. Gordura total é recomendada de 20 a 35% do valor energético total, dando prioridade para gorduras insaturadas, como por exemplo azeite, castanhas e abacate. Já as gorduras saturadas, como carne vermelha, banha e manteiga, recomenda-se limitar o consumo em até 10%. Consumir alimentos ricos em magnésio podem ajudar na fosforilação de glicose, evitando a hiperglicemia, como por exemplo banana, castanha do Pará e de caju, sementes de abóbora, amêndoas, amendoim, gergelim, aveia, aveia e vegetais verde escuro. Por fim, os estudos mostram que o consumo de iogurte de em média 80 gramas por dia leva um risco de 14% a menos para o desenvolvimento do diabetes. E esse foi mais um episódio de Nutrição Consciente no programa Realidade 3D. Acompanhe nosso conteúdo no Instagram e nas plataformas de áudio digital @realidade3D. Beijão e até sábado que vem!